O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
Nos anos 70, Billy Milligan era um jovem de 20 e poucos anos.
Só que ele tinha apagões, mudava o jeito de falar e de se comportar com muita facilidade e às vezes parecia não fazer ideia do que estava acontecendo.
Até que surpreendeu todo mundo cometendo crimes horríveis.
Eu sou a Carol Moreira.
Eu sou a Mabê.
E essa é a história de Billy Milligan.
A nossa história começa nos anos 30, com Dorothy Pauline Sands. Ela era uma garotinha que vivia em Ohio com os pais, cresceu numa fazenda e tinha uma infância tranquila. E até que, com 8 anos de idade, a mãe dela morreu e o pai acabou abandonando ela. E ela foi criada pelos avós, que eram católicos fervorosos e rigorosos. E por conta disso, a Dorothy tinha uma vida bem regrada. Então, quando ela fez 18 anos, ela aceitou a primeira oportunidade para sair daquela vida. Ela se casou com um namorado do colégio, que se chamava Dick Jonas. Eles moravam juntos na cidade de Lancaster, lá em Ohio. Só que o casamento não deu certo, porque o Dick era muito violento com ela. Ele também era alcoolista, e os dois passaram por dificuldades financeiras porque ele gastava grana sustentando o vício dele. Então, a Dorothy se divorciou dele e foi embora para Miami. Ela tinha o sonho de se tornar uma cantora famosa, e ela chegou à conclusão de que já que não tinha para onde ir, era melhor tentar a sorte em outro lugar.
Então ela começou a cantar em bares e clubes, e foi em um desses lugares que ela conheceu e se apaixonou por um cara chamado Johnny Morrison. Ele também trabalhava no mundo do entretenimento, ele era comediante e músico. E eles deram match, se casaram, o Johnny já tinha uma carreira mais estável, assim, então eles tinham um mínimo de segurança financeira, enquanto a Dorothy ia lá conquistando o sonho dela. E o casal teve 3 filhos. O primogênito era o Jim, que nasceu em outubro de 53. Aí o filho do meio, o William, que nasceu em fevereiro de 55. E a caçula, a Kathy, que nasceu em dezembro de 56, lá na semana do Natal. E esse filho do meio, o William, para quem não sabe, em inglês, não sei por que raios, o apelido é Bill. Então, o William tinha o apelido de Billy. E o Billy é o protagonista da nossa história de hoje, né? Ou a gente pode dizer que ele é um dos protagonistas? Bom, a vida dele já começou agitada, porque quando ele tinha só 1 mês de vida, ele passou mal e parou de respirar. Aí os pais levaram ele correndo para o hospital, né, desesperados, e os médicos descobriram que ele tinha um tumor na garganta. E aí foi uma correria, ele quase morreu, mas no fim, né, resolveram, deu tudo certo e ele sobreviveu.
Mas se a Dorothy estava muito feliz com os filhos, por outro lado, ela ficava cada vez mais insatisfeita com o marido. A questão é que o Johnny tinha vários vícios. Em jogo, bebidas e drogas. Ele também tinha depressão e não estava num momento bom emocionalmente. Então, como válvula de escape, ele bebia e se drogava muito mais. Isso fez com que ele fosse hospitalizado. E as despesas médicas deixaram a família com problemas financeiros. O que deixou o Johnny mais desesperado. E ele se afogou ainda mais nos vícios. Ele também começou a ser muito violento com a Dorothy. Ele era muito ciumento e sempre que ele via ela com outros homens, ele tinha algum tipo de ataque e ameaçava ela. Uma vez, o Jim, o filho mais velho, ouviu ele batendo na mãe dentro do quarto. E depois disso, a Dorothy mandou ele embora, porque ela achava que era perigoso tanto para ela quanto para as crianças. Isso foi no final de 58, quando eles tinham entre 2 e 5 anos, né, as crianças. E aí, em janeiro de 59, o Johnny foi encontrado morto num hotel onde ele estava ficando. Ele tirou a própria vida. E aí, ele deixou um bilhete dizendo que ele não aguentava mais viver e que a Dorothy deixava ele louco. Naquela época, ela contou para os filhos que ele morreu de hemorragia cerebral. Mas foi só anos depois que eles descobriram a forma que o pai morreu.
Em busca de um recomeço, a Dorothy decidiu ir embora de Miami e levou os filhos para Ohio para viverem na fazenda onde ela cresceu. E desde sempre, os 3 irmãos foram muito ligados. O Billy e a Kathy, principalmente, tinham uma conexão muito forte. Dos 3, o Billy sempre foi o menos extrovertido. Ele tinha amigos, tipo, era tudo normal, as crianças gostavam dele, mas era uma opção dele, ele gostava de passar muito tempo sozinho. Então, ele não curtia muito, sei lá, brincar de esporte com muita criançada, sabe? Não era muito a vibe dele. Enquanto isso, a Dorothy reatou com o primeiro marido dela, o Dick Jonas. E nessa época, ele estava trabalhando como caminhoneiro. Mas, assim como não tinha dado certo da primeira vez, não deu na segunda. Eles acabaram se separando depois de um ano. Daí, a Dorothy conseguiu um emprego numa fábrica em Circleville, ainda em Ohio. Ela trabalhava lá e, no tempo que sobrava, ela era cantora num clube.
E foi aí que ela conheceu um cara chamado Chalmer Milligan, que vai ser bem importante. Os dois começaram a se curtir e um tempo depois eles se casaram. O Chalmer tinha uma filha chamada Chala, com quem ele era muito protetor. Ela tinha a mesma faixa etária dos filhos da Dorothy, tinha só alguns meses de diferença do Billy. E dessa vez, a Dorothy queria que funcionasse o casamento. Então, ela adotou oficialmente a Chala e o Chalmer adotou oficialmente o Billy, o Jim e a Kathy. E assim, se formou a família Milligan, um casal com 4 filhos. No início, o Chalmer era bem simpático, mas não demorou muito para ele se tornar extremamente controlador. Ele bebia muito, era violento demais e começou a agredir a Dorothy. E as crianças todas presenciaram isso. Desde essa época, a Kathy notava que o Billy reagia de um jeito diferente. Ele se curvava e fazia um som parecendo que estava zumbindo, meio que dissociava um pouco da situação. Mas enfim, ela meio que achava que era o recurso que ele estava usando ali, né, por viver aquele momento onde a mãe dele estava apanhando.
Mas ele tinha umas outras características aí meio inusitadas, digamos. Muitas vezes a mãe falava alguma coisa com ele e ele perguntava por que ela estava chamando ele de Billy. E ela falava, ué, teu nome, né? E ele ficava bravo. Então, isso acontecia bem do nada, assim, então era meio estranho. E, voltando para as agressões, o Chalmer fazia de tudo com a Dorothy. Ele arrastava ela pelo cabelo, batia, espancava. E ele era muito imprevisível. Às vezes, chegava em casa irritado. Qualquer coisa pequena, ele já explodia. Teve uma vez que a polícia foi chamada lá, provavelmente pelos vizinhos, que ouviam os barulhos, tinham medo dele. E quando a polícia chegou, o Billy foi revoltado falar com eles, né? Olha o que tá acontecendo com a minha mãe, vocês vão deixar isso? E vocês sabem o que os policiais disseram? Que se a Dorothy fosse uma esposa melhor, ela não estaria apanhando. Sim, e foram embora. Ou seja, né, essa família toda tava à mercê desse cara aí do Chalmer e ninguém ia fazer nada.
Além de agredir a Dorothy, ele também agrediu os filhos, principalmente o Jim e o Billy. Lá atrás da casa tinha uma garagem e nela tinha um quarto. Ele levava os dois meninos para esse quarto e batia nele com coisas pesadas, tipo uma lista telefônica, enfim, objetos assim. Ele batia no peito e no lado da cabeça. Ele não deixava nem marcas, nem sangue, que era para ninguém saber que isso rolava. Né? Mas ele espancava as crianças, mas não a ponto de deixar algum tipo de marca, algo que as pessoas pudessem descobrir. E aí o Chalmer dizia que se eles contassem isso para a mãe e para a irmã, que ele ia bater nelas também. E o Billy era o alvo favorito dele. Qualquer coisa que ele falava ou fazia resultava numa reação extrema do Chalmer. Ele implicava com o garoto o tempo todo, e a Dorothy não sabia o que fazer. Um tempo depois, eles se mudaram de Circleville para Lancaster, em Ohio, onde a Dorothy já tinha morado.
O que rolou foi que o pai do Chalmer tinha uma fazenda lá e deu para ele morar com a família. E era uma propriedade grande, tinha um celeiro. E era nesse celeiro que, infelizmente, as piores coisas possíveis aconteciam. O Chalmer levava o Billy para lá e estuprava ele, abusava, fazia coisas muito cruéis, a gente nem vai ficar detalhando muito aqui, mas só para vocês terem uma noção, assim, uma vez ele fez o Billy cavar um buraco na terra e deitar lá como se fosse um túmulo. E daí o Chalmer cobriu ele quase todinho de terra e urinou na boca dele. Então, assim, enfim, abusos horríveis. Um dia, um grupo de crianças da área estava brincando ali por perto nas redondezas, inclusive uma amiguinha do Billy chamada Cinda. E aí as crianças ouviram gritos e um barulho de choro lá do celeiro. E aí eles ficaram ali meio sem saber o que fazer, né? E aí acabaram tomando coragem e entraram lá e encontraram o Billy amarrado com as mãos nas costas, a camisa desabotoada, ele estava chorando, tipo, muito... Ai, não consigo nem imaginar.
E depois que ajudaram ele a se soltar, o Billy saiu, tirou a camisa e ficou batendo ela no chão e foi embora com raiva. A Cinda nunca disse nada para a polícia nem para ninguém e ela passou o resto da vida se arrependendo por conta disso. À medida que o Billy foi crescendo e entrando na pré-adolescência, né, ele foi ficando muito mais reativo com o Chalmer, com coragem de confrontar. Aquela situação era insustentável para ele, tanto que ele chegou muitas vezes a pensar em tirar a própria vida. É, a gente só pode imaginar o sofrimento, né, que ele devia estar passando para pensar uma coisa dessa, né? E, porque realmente ele estava tendo uma vida muito difícil, né? O padrasto dele não estava. Cara, não tem o que dizer, assim, é desumano tudo que tava fazendo com o garoto. E aí, uma vez, quando o Billy tinha 14 ou 15 anos, ele comentou com a Carrie que ele tava planejando matar o Chalmer. Que ele ia entrar no quarto quando ele estivesse dormindo e que ia esfaqueá-lo. E aí, tá, ele falou isso, e daí na manhã seguinte, a Carrie foi conversar com ele, né? Tipo, e aí, tipo, você fez isso, né? O que que rolou? E o Billy ficou muito confuso, porque ele não se lembrava dessa conversa. Ele disse que nunca faria isso. E a Carrie ficou chocada, porque ela não entendeu, né? Tipo assim, como que, né, no dia anterior, ele fala uma coisa tão grave dessa, tipo, ah, eu tô pensando em matar ele com uma faca, não sei o quê. E depois fala que esqueceu, tipo, que ele nunca faria isso, né? E nessa época, o Billy começou a ter vários casos de amnésia. Às vezes a mãe buscava ele na escola e depois ele só lembrava de já estar no quarto, não lembrava do caminho de volta até em casa, tipo, ele esquecendo várias coisas.
Isso foi se tornando algo muito comum e com uns 14 anos ele passou uns dias num hospital psiquiátrico para ver se definiam o que ele tinha, né, por que estava acontecendo isso, só que não encontraram nada. Para vocês terem ideia, teve uma vez que ele acordou no topo de um prédio e não sabia como tinha ido parar lá. A Dorothy que foi lá buscá-lo. E foi também nessa época que a situação do Chalmer chegou num clímax. Uma vez, quando estava todo mundo jantando, o Billy e o Chalmer começaram a bater boca, muito, muito feio, e o Chalmer partiu para a violência. Ele agarrou o Billy, jogou ele no chão, arrastou ele e começou a enforcar o menino. E o Jim já estava com uns 16 anos e foi ele tentar defender o irmão, agarrou o Chalmer, jogou ele contra a geladeira, tipo, imagina aquela cena, né? O Jim acabou pegando uma faca, colocou bem grudada no pescoço do Chalmer, tipo, ameaçando, né, que ia cortá-lo e foi guiando ele até a porta. E o Jim mandou ele ir embora para sempre dali, e se ele aparecesse ali de novo, o Jim disse que ia matá-lo. E foi assim que tudo acabou. O Chalmer acabou se divorciando da Dorothy e ele e a filha dele, a T'Challa, sumiram da vida deles.
Mas, infelizmente, isso não fez os problemas acabarem, né? Até porque tudo que ele já tinha feito, né, gente? O Billy estava completamente traumatizado. Ele tinha sido abusado de todas as formas possíveis. Ele estava sendo abusado de todas as formas possíveis desde a infância. No fim da adolescência, ele começou a fumar tanto maconha quanto cigarro normal. E ele também começou a abusar um pouco da bebida. Era o início dos anos 70, então ele entrou muito nessa onda, né? De sexo, drogas, rock and roll, que tava em alta na época. E aí, ele começou a ter algumas atitudes criminosas também. Em 72, quando ele tava com 17 anos, ele foi preso por suposto sequestro e estupro. Ele e um amigo tinham passado de carro para buscar duas garotas. E eles estavam com bebidas e tal. E começaram a ir para cima delas, assim... sem consentimento e tal. E aí, ele ficou detido um tempo, mas disse que nunca faria algo assim, que eles só estavam bebendo e ficando de boa, assim, no carro. Outra coisa que o Billy começou a fazer foi roubar, para sustentar o vício dele em álcool e drogas. Tinha uma área da cidade onde tinha muita população LGBT, eles iam lá para se encontrar e tal, e era um local meio discreto.
Então, o Billy ia lá e roubava algumas pessoas por lá, porque ele sabia que ninguém queria denunciar, porque tinha muita gente que, né, que era LGBT, mas era escondido, não queria que soubessem e tal. Então, as coisas acabavam ficando meio tudo escondido, assim, ninguém falava sobre. Em agosto de 74, com 19 anos, ele foi detido por furto e liberado logo depois. E em 75, aos 20, ele foi preso por roubar uma drogaria. E aí, dessa vez, realmente queriam mandá-lo para prisão. O advogado dele negociou lá e conseguiu que ele ficasse 2 anos preso no Centro Correcional Lebanon. Então, ele ficou lá de 75 a 77. Quando ele saiu aos 22 anos, ele ficou todo animado, né, para ficar livre. Ele prometeu para a família que ia fazer algo de bom com a vida dele, entrar nos eixos. Mas isso não aconteceu. E, rapidamente, ele voltou para os hábitos autodestrutivos. Ele até tentou ter um emprego, mas também não deu certo. A irmã, Kathy, que era mais próxima dele, sentia que o Billy estava mudado. É como se ele fosse uma pessoa diferente e tinha algo incomodando muito ela, mas ela não sabia o que exatamente. Ela só sabia que estava sentindo que algo muito ruim ia acontecer. E, infelizmente, ela estava certa.
O ano era 1977 e o Billy Milligan estava com 22 anos vivendo ali na cidade de Columbus, em Ohio. É lá que fica a Universidade Estadual de Ohio. E é um local bem grande, tem vários jardins, prédios, é uma área bem vasta. No fim dos anos 70, aquele espaço era um ponto bem efervescente. Estava no pós da Guerra do Vietnã, já tinha tido o movimento hippie e a Revolução Sexual. Então, o local era frequentado por uma geração de jovens muito vocais, toda hora rolava debates, protestos. E esse caos organizado foi o cenário perfeito para o Billy fazer algo que ele nunca tinha feito antes. Até então, ele tinha cometido mais crimes como furto, roubo, só que a partir daí, ele começou a emboscar mulheres, sequestrá-las e abusar delas sexualmente. Por respeito à privacidade das vítimas, os nomes delas nunca foram revelados para a mídia. As informações principais que a gente tem sobre cada uma delas são graças ao livro The Minds of Billy Milligan, do escritor Daniel Keyes, e a série documental As 24 Personalidades de Billy Milligan, disponível na Netflix. No doc, os nomes das vítimas nem são citados. E no livro, o autor usou pseudônimos para ajudar o público a saber diferenciá-las. Então, a gente vai usar os mesmos pseudônimos que ele.
A primeira vítima tem o pseudônimo de Carrie Dreyer. Ela tinha 25 anos e era estudante de optometria. Ela foi sequestrada no dia 14 de outubro, quando estava sozinha na área do campus. O Billy estava usando luvas e a ameaçou com um revólver pequeno. Ele a emboscou quando ela estava perto do carro, mandou ela entrar, algemou ela lá dentro e dirigiu para longe. Ele levou a Carrie até uma área rural afastada e abusou dela. Depois disso, ele roubou a carteira e foi embora. E como aviso, ele falou que se ela fosse na polícia, que não era para dar a descrição dele. Que se ele visse no jornal algo a respeito dele, ele iria mandar alguém atrás dela. E ele levou a agenda telefônica dela meio que como um aviso, porque ali tinha todos os telefones da família, dos amigos, né, das pessoas que ela se importava. A Carrie conseguiu pedir socorro de algum jeito e voltou. E ela foi na polícia e deu sim toda a descrição dele, incluindo o cabelo liso, que era um pouco grande, assim, e uma barba. E, rapidamente, a história se espalhou, todo mundo ficou muito assustado, mas até então parecia ser um crime mais pontual.
8 dias depois, no dia 22 de outubro, ele sequestrou a segunda vítima, uma enfermeira que a gente vai usar o pseudônimo de Donna West. Ela tinha 24 anos e também foi emboscada lá na área do campus, entre 7 e 8 horas da manhã. Ela tinha 24 anos, então era a mesma faixa etária da Carrie, e ele também roubou a carteira dela e levou ela longe para poder estuprar. O Billy usou uma pistola automática para ameaçá-la e ela notou que ele tinha tipo uma mancha oleosa na mão, tipo alguma coisa de graxa, assim. E daí, num determinado momento, ele disse para ela que se chamava Phil. E a dona notou que ele xingava muito. Na hora de largá-la lá, ele fez a mesma ameaça que ele fez para Carrie. Pegou os nomes dos parentes dela na agenda e disse que se ela identificasse ele, ele mandaria, entre aspas, a irmandade cuidar dela e da família. A dona foi na polícia também e contou mais algumas informações. Disse que ele usava óculos escuros marrons e que não conseguiu ver os olhos dele. E também falou do cabelo liso e da barba. E foi aí que a polícia presumiu que se tratava do mesmo criminoso da Carrie. Então, olha que importante, né? Que essas vítimas aí foram denunciar e falaram tudo que elas lembravam, né? Que eles já conseguiram ligar esses pontos muito rápido.
Com a oficialização de que tinha um criminoso à solta, a mídia começou a cobrir a história e chamá-lo de o estuprador do campus. A polícia montou uma operação na Universidade de Ohio e ficaram super atentos a qualquer tipo de movimentação suspeita. Tava todo mundo morrendo de medo. Até então, o que as pessoas sabiam era que ele buscava mulheres jovens desacompanhadas e, de resto, a galera começou a tentar elaborar padrões. Pensavam, pô, não vou passear esse horário, porque foi o horário que ele pegou a moça. E as mulheres começaram a andar sempre juntas, né? Teve uma campanha também para quem visse uma mulher desacompanhada pelo campus, né, fosse até ela ficar junto, né, andar junto. E foi disponibilizado um retrato falado dele. Mas não adiantou muito, porque cabelo liso, comprido, barba e bigode. Era um visual muito comum ali nos anos 70, né? Era uma agulha no palheiro. Os policiais inferiram que ele tinha que ter algum charme ali, né? Ser minimamente carismático, charmoso, para conseguir se aproximar dessas mulheres sem fazê-las desconfiarem imediatamente, né? Para ele conseguir botá-las dentro do carro. Aquela mesma história que a gente contou do Ted Bundy, né? E como a gente falou, era uma época da contracultura, né? As pessoas eram muito vocais, então rolaram muitos protestos. As mulheres foram no campus, foram com placa, fizeram discurso, cobraram uma ação da polícia, sabe? Então, as pessoas foram muito atrás mesmo de respostas e queriam justiça, né? Queriam resolver isso.
Mas teve uma terceira vítima. Essa terceira vítima ela não é citada no livro, então não se tem muita informação sobre ela e também não tem um pseudônimo. O que a gente sabe é o que fala no doc, que ela era funcionária de um escritório no centro de Columbus e que, diferente das outras, ela não foi levada para nenhum lugar. O Billy emboscou e estuprou ela no próprio estacionamento e depois foi embora com a carteira dela. E aí, no dia 26 de outubro, foi a quarta vítima, com o pseudônimo de Polly Newton. Ela tinha 21 anos e também estudava na Universidade do Estado de Ohio. Ela foi sequestrada atrás do prédio onde ela morava, que era bem perto do campus, ali por volta das 8 da manhã. Ela dirigia um Corvette azul, que era do namorado dela, e o Billy forçou ela para dentro do carro e obrigou ela a dirigir até uma área isolada. Quando chegaram lá, ele a estuprou e roubou. Depois fez ela voltar para o carro, dirigir de volta para onde ele tinha pego ela e a fez descontar dois cheques para ele. E aí deixou ela na área do campus. E aí, mais uma vez, mais uma vítima que foi até a polícia, né? A Polly foi na polícia, contou tudo o que tinha acontecido. Isso acabou fazendo a galera ficar em bastante pânico, né? Porque os primeiros sequestros foram na área do campus mesmo. E esse já foi numa quadra de distância. Então as pessoas começaram a ficar bem paranoicas, não só dentro do campus, mas fora também. E também pelo fato de que ainda não tinha encontrado ninguém, já tinha rolado quatro vítimas em pouco tempo, né? Então elas estavam com muito medo.
Mas a polícia realmente estava bem ativa no caso. Eles não queriam deixar esse cara sumir ou ter a oportunidade de ficar mais confiante. Então eles foram procurando qualquer pista possível nos carros das vítimas. E não é que acharam? No para-brisa do carro da Polly tinham impressões digitais que não eram dela, nem do namorado. Então eles recolheram e jogaram no banco de dados da polícia. E deu match, gente, com uma pessoa que já estava no sistema porque já tinha passagem pela polícia. Adivinha? Sim, era o Billy Milligan. Tinham fotos dele da época em que ele foi preso, então a polícia mostrou para as vítimas e elas confirmaram que ele era o estuprador. Um mandado de busca foi expedido para o endereço dele, que ficava na área leste de Columbus.
Na própria noite do dia 26 de outubro, a polícia foi lá e o Billy estava lá. Eles revistaram tudo enquanto ele ficava parado e encontraram a carteira de motorista dele e também as carteiras roubadas das vítimas. Então, pronto, não era ele. Algemaram Billy e levaram ele para ser preso. Só que aí ele falou: "Cuidado com a bomba". E daí todo mundo se assustou e, tipo, deram um alerta para ameaça de bomba. E aí os bombeiros foram acionados, chegaram na área e vasculharam. E encontraram uma bomba falsa dentro de uma caixa de sapatos, feita com fios e baterias. Não enganava ninguém, assim, provavelmente foi só para criar um caos mesmo. Bem, o Billy foi levado para a delegacia e ele foi muito tranquilamente, ele não ficou tentando negar que era ele nem nada. E assim, todos os jornais deram notícia: o estuprador do campus tinha sido pego. Aconteceu tudo muito rápido, foram 12 dias entre o primeiro crime e ele ser preso, né? E todas as mulheres da Universidade de Ohio agora estavam mais tranquilas, né? Ninguém fazia ideia de que o caso do Billy ainda ia ter reviravoltas inimagináveis.
Billy Milligan ficou detido na delegacia enquanto a família dele foi comunicada sobre os crimes. Ligaram primeiro para a mãe, a Dorothy, e ela contou para os irmãos dele, o Jim e a Kathy. O Jim achou que era algum engano, enquanto a Kathy, que ainda estava no fim da adolescência, ela não fazia ideia do que estava rolando. A notícia se espalhou, os amigos ficaram sabendo, todo mundo ficou muito chocado, porque as pessoas que conheciam o Billy diziam que não tinha nada a ver com o jeito dele cometer crimes tão cruéis assim. Como o Billy não tinha como pagar os advogados, o estado designou uma dupla para ele, a Judy Stevenson e o Gary Schuickart. Eles eram dois ótimos advogados, muito respeitados. O trunfo do Gary é que ele tinha uma visão muito original e diferente sobre os casos. Então, ele analisava tudo sobre muitos ângulos e os outros advogados não conseguiam ter esses mesmos raciocínios aí que ele tinha. Já a Judy era conhecida como Doce Judy. Ela era muito carismática, sabia como convencer a todos, ela era uma profissional discreta e muito eficiente.
E é muito doido, né? Geralmente, quando são advogados do Estado, muitas vezes são pessoas que estão, tipo, abarrotadas de coisa pra fazer. Não é... Geralmente a gente não vê, né? As pessoas sendo tão elogiadas, assim.
É, eu não sei como era nessa época, né? Mas aqui no Brasil é totalmente diferente, né? Um defensor público, a gente aprendeu muito com o Dr. Lúcio,
sim,
né? Dr. Lúcio Mota, que ele fala que pegava o papel no dia, né? Às vezes ele ficava sabendo o caso na hora, então...
Exato, não, tipo, não tem essa coisa de que ele estudou pro caso, ele não tem tempo, assim, é uma...
Outra realidade, mas
outra
não sei
realidade.
Como era nessa época.
É, e já essa dupla não, essa dupla era boa, assim, era confiável e tal. E daí eles foram se encontrar com o Billy pela primeira vez pra poder conversar. A primeira coisa que o Gary disse pra ele foi pra não responder ninguém, nem dar depoimento sem a presença dos dois. E ele também notou que o Billy tinha um jeito meio diferente, assim, ele ficava quieto, só que do nada falava, sabe? Tipo, começava a falar muito, que ele mudava de comportamento com muita facilidade. E ficou com um zumbido, assim, no ouvido, sabe? Tipo, sabe quando você ficou com aquela pulguinha atrás da orelha? Tipo, tem uma coisa aí, né? Aí rolou uma audiência pra ele ser acusado formalmente dos crimes. Ao todo foram 10 acusações, 4 de estupros, 3 de sequestro e 3 de roubo agravado. O juiz que ia ser responsável pelo processo era o J.C. Flowers, que era um juiz considerado rígido, mas muito justo. Sem histórico de parcialidade nem nada. Ele era muito respeitado. Durante essa primeira audiência, a Kerry estava presente para representar a família. E ela percebeu que o Billy estava muito agitado. Ele estava parecendo perdido, sem saber o que estava acontecendo ali. E ela achou que estava na cara dele que ele não entendia completamente a dimensão da situação. E com o tempo, todo mundo ia perceber que ele realmente não entendia.
Enquanto ele estava preso, o Billy protagonizou uma situação bem complicada. Ele teve uma crise e conseguiu arrancar o mictório que ficava na parede da cela dele. E ele ficou tentando usar a porcelana quebrada para se machucar. Então resolveram ligar para uma psicóloga para conversar com ela e ver, né, se ela entendia o que estava acontecendo. O nome dela era a doutora Sheila Porter e ela trabalhava no Centro de Saúde Mental no Departamento de Psiquiatria Forense. Ela teve algumas sessões com o Billy e notou que ele gostava muito de desenhar, que era algo muito terapêutico para ele. Mas ela achou curioso como os desenhos tinham estilos artísticos diferentes. E até o nível variava. Alguns pareciam de principiante, outros pareciam mais profissionais, assim. E tinham alguns desenhos mais assustadores. Por exemplo, um desenho de uma boneca de pano enforcada, uma coisa meio estranha. Outra coisa que ela reparou foi que ele não parecia ter muita noção da natureza dos crimes. Ele não entendia direito ou falava que não lembrava o que tinha feito. E aí, todo mundo começou a considerar que talvez ele realmente não tivesse apto para participar da própria defesa.
O juiz Flowers mandou ele para uma avaliação psicológica mais extensa sob a responsabilidade da psicóloga Dorothy Turner. Ela era especialista no teste de Rorschach, aquele das manchas de papel, né, bem famoso, e tentou aplicar nele algumas vezes. Mas ela sempre ficava confusa e voltava, porque os resultados eram muito incoerentes e ela considerou inutilizáveis. Foram feitos os testes de QI e era muito discrepante, porque os resultados mudavam muito de um dia para o outro. Em um dia, ele tinha um funcionamento intelectual limítrofe, muito baixo. No outro, ele estava quase com um QI de gênio, sabe? Era muito estranho. Uma vez, levaram ele para fazer um eletroencefalograma para testar as ondas cerebrais. E nos resultados, perceberam que as ondas dele eram semelhantes de uma pessoa bem mais jovem que ele. Acharam até que a máquina pudesse estar quebrada, mas era isso mesmo. E daí, a psicóloga Dorothy falou com os advogados dele, né, com a Judy e com o Gary. E ela disse que tinha alguma coisa muito errado, que o Billy tinha maneirismos diferentes a depender do dia, jeitos de andar e até sotaques, que existiam, assim, alternâncias dramáticas na personalidade dele. E ela notou que nesses momentos ele fazia um movimento com o olho e que, de repente, tipo, como se a personalidade dele mudasse na hora.
Ela foi a primeira a dizer que o Billy provavelmente tinha o que na época era chamado de transtorno de múltiplas personalidades. Hoje em dia, o nome mais usado é transtorno dissociativo de identidade, ou TDI. E esse TDI existe na psiquiatria moderna desde os anos 1800, assim. Só que é uma área que tem poucas pesquisas, não é uma área, né, até hoje, né, não é uma área que tem muitas descobertas, assim. Tem gente que não acredita até hoje, né, e gente, eu digo, psicólogos, especialistas, psiquiatras, né, pessoas do meio mesmo. Então é um tema que divide muita opinião mesmo. A gente falou disso no nosso livro, Modus Operandi Guia de True Crime.
Isso.
Inclusive, a gente cita a história da Sybil, que é uma história... Ela não era criminosa, né? Mas a gente achou interessante trazer a história dela, porque é um caso bem documentado de TDI. Mas, basicamente, no TDI, os aspectos de personalidade de uma pessoa são separados. É como se fossem entidades únicas, ou a gente pode até dizer que seria como se tivessem várias pessoas dentro de uma só, né? Porque existem alterações no comportamento motor, na memória, na cognição, né? Então, no jeito de, como a gente vê nos desenhos do Billy, né? Desenhos, às vezes, de uma criança e, às vezes, desenhos de um adulto. Então, é como se tivessem várias pessoas ali dentro, de diversas idades, de lugares diferentes, né? E isso fazia muito sentido com a história do Billy, porque uma pessoa com TDI pode levar uma vida meio de descontinuidade, porque ela não se lembra de coisas que fez, né? Porque é como se... ela tá num lugar, de repente tá em outro, mas depois ela vai descobrir que a outra personalidade tomou conta naquele momento, né? Enfim, a gente sabe hoje em dia também que crianças abusadas podem desenvolver métodos de fugir do abuso, né? Então, algumas crianças podem acabar se dissociando e até criando personalidades mais violentas para se defender do abuso, né? Enfim, quem quiser saber mais disso, a gente fala bastante lá no nosso livro.
E até é importante pontuar que teve no Fantástico um episódio aí recente. Não é por isso que a gente tá fazendo esse episódio, tá, gente? Esse episódio já tava... a gente
escrito.
Já tá um mês e meio, mais ou menos, trabalhando, né? Tipo, idealizando ele e tudo mais. Foi uma grande coincidência. Mas eu acho que é importante esse episódio do Fantástico pra mostrar o quanto isso é novo, o quanto a gente ainda não sabe falar sobre saúde mental, como a gente tem dificuldade, né? Enfim, tem algumas coisas que foram legais na reportagem, outras que foram um pouco caricatas e acabou, isso pode atrapalhar muito também a visão, né? Acho que é um caso muito delicado, que tem, como a Carol falou, tem gente do próprio meio que não acredita ainda. Então é uma coisa que mexe muito, assim, com opinião. É uma coisa polêmica mesmo, né? E é muito diferente de você compreender, né? Só que a gente tá falando aqui de um transtorno que é uma coisa rara, né? Não é uma coisa que você vê assim tão facilmente. Então, também imagino que por ser raro, por ter todas essas nuances, deve ser mais difícil ainda
de estudar,
de entender, né? Todas as implicações e tudo mais. Então, só lembrando disso mesmo, que não tem nada a ver com o episódio do Fantástico, foi só porque a gente, de fato, estava trabalhando nesse caso. Que a galera já pede muito tempo, né? Já tinha bastante gente.
Sim, na verdade, a gente tá fazendo porque saiu uma série de ficção inspirada nele, né?
É.
E, na verdade, esse episódio tá escrito já faz mais de 3 semanas.
Exato.
Porque eu saí de férias e ele já tava pronto.
Exatamente. Bom, enfim, a história se espalhou muito rápido, os jornais começaram a falar sobre isso, né? Os promotores do caso ficaram com suspeitas, acharam que o Billy tava inventando, sei lá, tava forjando alguma coisa, né? E aí, lá em 1978, com poucos meses, né, desde os crimes, o juiz Flowers indicou o psiquiatra Dr. George Harding para fazer testes nele, no Harding Hospital. E ele era, né, esse Harding Hospital e esse Dr. George, ele era a maior referência de pesquisa de saúde mental no condado. Então, o advogado Gary foi atrás dele para pedir para fazer os testes e o Dr. Harding aceitou que o Billy passasse um tempo internado lá. O diagnóstico de TDI não era comum na época, então até o Dr. Harding era meio cético. Mas quando ele conheceu o Billy, ele ficou impressionado, porque, segundo ele, né, segundo os estudos, a voz, o comportamento e o sotaque dele mudavam toda hora. O Dr. Harding até chamou outros colegas para opinarem também, mas estava todo mundo perdido, né? Ninguém sabia lidar com um caso desses. E foi aí que a advogada do Billy, a Judy, teve uma ideia que ia mudar o rumo do tratamento.
dos anos 70, o caso mais conhecido de TDI nos Estados Unidos era de uma mulher chamada Shirley Ardell Mason, uma professora de artes que tinha 16 personalidades. Esse caso rolou ali no início dos anos 70. Em 73 saiu um livro chamado Sybil. Sybil era um pseudônimo da Shirley, inclusive eu li esse livro na época que a gente escreveu o livro, eu li o livro inteiro. A história dela é muito triste, muito pesada, e ela também foi abusada na infância, e por isso que ela desenvolveu as personalidades e tal. Esse livro virou uma minissérie que depois foi lançada como filme e é protagonizado pela Sally Field. Então foi um caso bem popular, era a obra assim, mais conhecida sobre esse assunto, né? Enfim, essa história a gente conta também lá no livro, né, nessa parte dos transtornos mentais e tal. E aí, a advogada do Billy, a Judy, foi ler o livro para entender mais sobre o transtorno. E no livro fala muito sobre a doutora Cornelia Wilbur, a psiquiatra que tratou a Shirley na vida real. E, gente, ela morou com a Shirley até o fim da vida. Elas moraram juntas, elas ficaram muito amigas. A história é bem interessante, o livro é bem interessante, assim. E, enfim, chamaram a doutora Cornelia para ajudar no caso do Billy. No dia 12 de março de 78, rolou uma reunião com os advogados de defesa, os promotores, a doutora Cornélia e o Billy. E esse foi um primeiro contato. Ela fez perguntas pro Billy, observou a linguagem corporal dele, né, como mudava. Até os promotores ficaram meio impressionados, porque era muito rápido o jeito que acontecia, o jeito que mudava.
A doutora Cornélia perguntou pro Billy se alguma vez as pessoas já disseram que ele fez algo, mas ele não se lembrava. E ele falou que sim, que isso tinha acontecido várias vezes. Então ela fez uma declaração oficial, que o Billy Milligan tinha sim um transtorno e que ele não estava apto a cooperar com os advogados dele, então não seria um julgamento justo. Normalmente, os detentos com transtornos mentais de Ohio eram transferidos para o Hospital Estadual de Lima. Só que os advogados Judy e Gary, eles queriam manter o cliente perto deles. E todos os psiquiatras já envolvidos acharam que era melhor ele continuar no Hospital Harding, né? Sendo paciente do Dr. Harding. Acharam que ia ser um ambiente mais seguro e tranquilo para ele. Isso era necessário, gente, porque apesar de quase todos os Estados Unidos já saber, né? Porque isso estava sendo falado e tal, o próprio Billy ainda não sabia que tinha um transtorno. Ele só sabia que tinha apagões.
Quando contaram para ele, ele ficou apavorado, ele não entendia o que estava acontecendo, ele não conseguia acreditar. Mas aí, os psiquiatras conversaram com ele, ajudaram ele a racionalizar tudo isso, e ele percebeu que fazia sentido mesmo. E nesse momento, o Billy começou a fazer algumas perguntas sobre o Chalmer. Lembra que era o padrasto dele, que abusou dele na infância. O Billy ficava perguntando se ele sabia que o Billy estava lá, que não podia contar nada porque ele não ia gostar. Ele ficou tão agitado nessa hora que ele trocou de personalidade. E foi aí que os psiquiatras entenderam que o distúrbio começou como uma fuga para o que ele sofreu na infância, porque ele não se lembrava de vários abusos que tinha sofrido. Quando conversaram com os irmãos do Billy, o Jim e a Kathy, eles acharam que fazia sentido, porque desde pequeno ele tinha essas questões de memória, né? E eles sempre acharam que ele tinha muito talento para imitar sotaque, sei lá, por exemplo, né? Então isso explicaria tudo.
E bom, à medida que os psiquiatras foram conversando com o Billy, decidiram catalogar as personalidades dele e os traços de cada um. Não só o Doc, o livro e tal, eles sempre falam de personalidade, tá? Mas eu vou tentar trazer aqui como identidade, já que mudou a forma que é falada hoje. E bom, então à medida que os psiquiatras iam conversando com o Billy e tal, resolveram catalogar as identidades dele e os traços de cada uma dessas identidades. Eles chegaram no total de 10 identidades, que variavam em todos os quesitos. Tinham homens, mulheres, crianças, adultos, pessoas de diferentes países até. A gente vai falar aqui dos que são mais importantes para a história.
O Arthur era um homem adulto, muito inteligente, ele era britânico, então ele tinha o sotaque. E os talentos dele eram principalmente de medicina e química. E o Arthur era o líder do grupo, ele era o seguro, o calmo, ele era o que tinha mais agência ali, né, dentre as personalidades, inclusive mais que o Billy. O Arthur era quem manejava qual personalidade que viria a seguir. Então foi importante conversar com ele primeiro, porque ele que foi dando acesso às outras identidades, assim. E ele fazia isso com o Billy, inclusive. Quando o Billy ficava muito agitado ou ia passar por uma situação ruim, era ele quem decidia colocar o Billy para dormir, de certa forma, para o Billy não se lembrar daquilo. Era tipo um protetor, né?
Então, por exemplo, quando contaram que ele tinha o transtorno, né? Que ele ficou descontrolado e começou a falar do Chalmer, o Arthur colocou ele para dormir, né? Entre aspas, para ele não passar por aquilo. E o Arthur contou que uma vez o Billy tentou tirar a própria vida, quando ele tinha 16 anos, e aí o Arthur interviu e botou ele para dormir para ele não conseguir. Até porque se o corpo do Billy morresse, os outros morreriam também. E o Arthur não queria morrer.
Aí tinha outra personalidade chamada Tommy, que era um garotinho de 6 anos, muito espertinho. Ele tinha vários talentos, se dava bem com eletrônicos, tocava saxofone e gostava de pintar. E era ele que fazia os desenhos e pinturas de paisagens. Mas o grande talento dele era ser praticamente um Houdini. Ele conseguia escapar de qualquer situação que você colocasse ele. Ele conseguia sair das camisas de força, das algemas. E ele sempre tentava fugir. Não porque ele realmente queria sair do hospital, mas era só para ver se ele conseguia. Então, quando ele conseguia se soltar, ele voltava e continuava lá numa boa.
E tinha uma outra identidade, que era uma menina de 3 anos chamada Christine. Ela estava sempre muito assustada, falava com uma voz bem infantil. Normalmente era ela que aparecia na época da escola, quando o Billy se metia em problema. As personalidades adultas pareciam que tinham um certo cuidado paternal com ela. A Christine tinha dislexia e o Arthur ensinou ela a ler e escrever.
Tinham outras personalidades também, como o Allen, de 18 anos, que era um vigarista e manipulador, e era ele que gostava de fumar. Tinha o Danny, um adolescente de 14 anos, que morria de medo de homens por causa do trauma do Billy, né? Mas tinham duas identidades que acabavam sendo a chave ali para a questão dos crimes.
Tinha um homem adulto chamado Reagan Vadaskovinic, que era iugoslavo. E ele falava com um sotaque bem forte. Sabe-se que ele também podia ler e escrever em sérvio-croata. O Reagan era conhecido como a identidade violenta e raivosa, que gostava de confrontar as outras. Então, algumas das identidades tinham medo dele. Tanto é que demorou para o Arthur deixar os psiquiatras terem acesso a ele. O próprio nome do Reagan era uma junção das palavras rage, né, raiva, e again, de novo. Então era como se fosse um estado de raiva o tempo todo.
Inclusive foi ele que fez aquele desenho macabro da boneca de pano sendo enforcada. E, por sinal, esses desenhos foram muito úteis para os profissionais entenderem cada personalidade, cada identidade, porque cada um desenhava temas e estilos diferentes, assim. Mas, mesmo sendo o mais bruto ali, o Reagan falou que não foi ele que cometeu os abusos. Ele disse que realmente era encrenqueiro e tal, que todos os roubos que o Billy tinha cometido para conseguir drogas realmente eram ali dele. Mas abuso sexual, não foi ele. E foi aí que os psiquiatras chegaram em outra personalidade.
Era a Delaina. Ela era uma identidade, que era uma mulher adulta lésbica. E ela era muito atormentada emocionalmente. Ela escrevia poesia e dizia que o emprego dela era limpar a casa das pessoas, que se sentia muito sozinha e admitiu que foi ela que cometeu os estupros, porque ela queria sentir o amor e o carinho de alguém, queria o contato físico. E que não sabe por que ela fez algo tão horrível, mas que ela acabou fazendo. E as outras identidades não sabiam que tinha sido ela.
Todas essas informações que a gente falou aqui, de cada identidade, isso levou meses. Vários profissionais, muitas sessões, né, para eles irem recolhendo todas essas informações. E depois que eles estavam com tudo em mãos, todo mundo ficou chocado. E o assunto foi cada vez mais dissipado na mídia. Tinha jornais, artigos explicando uma por uma das 10 personalidades do Billy. Enquanto isso, no campo judicial, o advogado Gary estava satisfeito com as descobertas. Então, a personalidade Reagan cometeu os crimes de roubo e a Adelaina cometeu os estupros. A questão principal era como lidar com isso na justiça, porque ali, teoricamente, o Billy não sabia de nada do que estava rolando. Mas como impedir ele de fazer isso de novo? Até porque os promotores queriam uma pessoa, um corpo para ser posto na prisão, né? E o único corpo ali era do Billy. Então os psiquiatras propuseram ir tratando o Billy, né, para ele aprender a lidar melhor com os estresses, com os gatilhos, né? Porque é quando acontecia algum gatilho que ele dissociava e ia para outra identidade. Então, o objetivo era manter ele na personalidade do Billy, né? A doutora Cornélia Wilbur dizia que queria fundir as personalidades. Ela usava esse termo, né? E ela continuou tratando ele também.
A ideia era começar pelas identidades mais frágeis emocionalmente e ir juntando elas para depois ir para as mais difíceis. Alguns psiquiatras não gostavam do jeito dela de trabalhar, de forçar as identidades a se juntarem. Porque isso não dava garantia nenhuma, né? Tipo, qual a garantia que não ia, de repente, se separar de novo? Esses psiquiatras, eles não acreditavam nos relatos do Billy. Eles achavam que a doutora Cornélia e os outros envolvidos estavam incentivando um faz de conta do Billy. Como se quanto mais falassem disso, mais ele ia imaginar traços para cada personalidade e falar a respeito. E assim, de novo, gente, a gente tá falando aqui de um assunto que se hoje em dia ele é um tabu, ele é complexo, imagina quando a gente vai para os anos 70, sabe? Tipo, uma época que tinha menos conhecimento ainda, tinha menos recursos para falar sobre saúde mental, gente. A gente já falou isso várias vezes, saúde mental nos anos 70 é piada. Sabe, é piada. Então, assim, não dá pra entender direito, sabe, o que tava sendo feito de legal. Se o que, de repente, uma pessoa que parecia que tava tratando, tava real tratando, tava só prejudicando. Se fazia sentido isso que a doutora queria fazer de, né, mesclar todas as identidades, se é que isso era possível. O fato é que, depois de alguns meses de tratamento, a Cornélia considerou que ele tinha melhorado e que ele tava apto a participar do julgamento. Que ele poderia estar lá presente como Billy Milligan, sem ser atrapalhado pelas outras identidades. Com essa questão resolvida, os trâmites jurídicos continuaram e os advogados dele alegaram defesa por insanidade, que na época era algo pouquíssimo comum. O julgamento ocorreu no fim de 1978, um ano depois dos estupros. O juiz Flowers era considerado um cara muito justo. Ele era muito querido, tanto pela defesa quanto pela acusação.
Ele estava disposto a aprender e entender essa questão do transtorno e avaliar todas as informações sem preconceitos. A gente não encontrou muita informação sobre o julgamento em si. Tem até um documentário que a gente usou como base para o roteiro, que é o das 24 personalidades do Billy Milligan, que é da Netflix. E até mesmo lá eles só citam o julgamento muito rápido, sabe? O que a gente sabe é que estupro no estado de Ohio podia dar de 10 a 25 anos. O Billy teve uma defesa robusta, com vários psiquiatras falando sobre o transtorno dele. Inclusive, o relatório do Dr. Hardy tinha sido pedido pelo juiz, né? Então, ele podia pender para qualquer lado, né? Então, ele podia ficar mais na defesa ou na acusação. Mas acabou pendendo mais para a defesa, porque ele também falava sobre as personalidades do Billy, como o Billy mesmo não sabia de nada. E, no fim, o Billy, aos 23 anos, foi inocentado por insanidade. Ele foi considerada a primeira pessoa a ser inocentada por insanidade causada pelo TDI. O definido foi que, ao invés de ir para a prisão, ele tinha que ir para um hospital psiquiátrico, onde ele poderia receber um tratamento ali pelo tempo que fosse necessário, até poder viver em sociedade normalmente. E como vocês podem imaginar, esse veredito foi muito polêmico. Teve uma onda aí dos veículos de mídia, muita gente chamando ele de vigarista, que ele era mentiroso. Mas o fato é que o Billy Milligan tinha sido absolvido.
No fim de 78, depois da audiência, ele foi mandado para o Centro de Saúde Mental em Athens, Ohio. Era um centro de segurança mínima. Não tinha grades nas janelas, as portas eram trancadas, mas dava para entrar e sair com certa facilidade, tudo bem de boa. O Billy foi recebido no hospital de maneira dividida. Alguns funcionários estavam muito orgulhosos da instituição ser tida como referência na área, a ponto de mandar um paciente tão famoso para lá. Tinha gente que acreditava nas identidades do Billy e interagia com ele a partir disso, né? Entrando nessa onda da identidade que viesse à tona no momento. Enquanto isso, outros funcionários tinham medo dele, ou então não acreditavam no transtorno. Qualquer lugar que o Billy fosse, ele se tornava o tópico da conversa. Por exemplo, tinha um psicólogo lá chamado David Malawista, que não acreditava muito no Billy. Dizia que ele estava preso num mundo de si mesmo e que não era um paciente fácil de lidar, que ficava irritado quando alguém dizia não ou não embarcava na interação do jeito que ele queria. O responsável pelo Billy se chamava Dr. David Cole. Ele era uma referência no estudo de múltiplas personalidades, então por isso que tinham mandado o Billy para lá.
A missão dele era restaurar o Billy para um senso de realidade, tornar ele apto a se reintegrar na sociedade. Por isso que ele usava arte e elementos mais lúdicos para se aproximar e estabelecer uma relação com ele. Depois, ele usou hipnose para chamar as personalidades individualmente, relembrar as coisas. E ele adotou a ideia da doutora Cornélia de ir fundindo as personalidades. Logo depois que o tratamento começou, o Dr. Cole fez uma coletiva de imprensa para apresentar o Billy para a comunidade científica local. E muita gente foi de fora para fazer perguntas, estudar ele e tudo mais. E uma dessas pessoas era o Daniel Keyes, um escritor literário mais conhecido pelo livro de ficção Flores para Algernon. O Daniel se interessava muito por questões psicológicas e ele queria escrever um livro sobre o Billy para dar mais visibilidade para a história e para esse transtorno. A família do Billy deu permissão e o Dr. Cole também, então o Daniel começou a acompanhar todas as consultas com ele, fazer várias perguntas para o Billy, e essas conversas no futuro iriam resultar no livro The Minds of Billy Milligan, que a gente citou aqui no início do episódio. Mas tinha uma questão. Muita gente achava que o Dr. Cole era um oportunista, que ele gostava de estar no comando aí de um caso difícil, de ser considerado um gênio e que queria lucrar em cima disso.
Acharam que ele queria publicidade demais para a história, porque toda hora o Billy era liberado para sair do hospital, para dar entrevistas, e o próprio Dr. Cole ia receber uma grana boa como consultor oficial para o livro. A impressão que passou para muita gente, incluindo a mídia e uns funcionários do hospital, é que o tratamento tinha deixado de ser a prioridade. Até porque lá em Athens aconteceu algo muito importante, mas que não foi levado muito a sério. Durante o tratamento, foram descobrindo mais identidades do Billy, que ficavam mais escondidas no subconsciente. Essas identidades foram chamadas de as indesejáveis, eram as piores de todas, que não poderiam ser acessadas. Foi dito que o Arthur, aquela identidade que era meio líder, tinha silenciado as outras identidades para não criarem problema e não deixava elas saírem. Eram 14 identidades indesejáveis e 10 identidades mais conhecidas. Então, de repente, o Billy Milligan tinha 24 identidades catalogadas. Isso foi bem na época que o Daniel Keyes estava acompanhando o tratamento e escrevendo um livro. E algumas pessoas na mídia começaram a comentar, né? Nossa, que coincidência! O que será que vem de mais, né? 10 identidades ou 24 identidades? E aí ficou essa discussão, meio que tentando criticar, né, o tratamento, enfim. Falando que eles queriam mais publicidade e tal. E ninguém sabia o que pensar. E o Dr. Cole usava um remédio que tinha um efeito sugestivo. Então, criou uma outra teoria de que ele estava encorajando o Billy a criar mais identidades.
Enquanto isso era discutido, o Billy foi recebendo cada vez mais liberdade. Ele pintava muito bem e as pessoas começaram a querer comprar as obras dele. E ele até recebeu autorização para vender. Chegou a fazer uma exposição no Banco Nacional de Athens. Juntando o dinheiro das pinturas e o da venda dos livros, ele ganhou milhares de dólares. E aí ele recebeu licença para sair do hospital, então ele podia passar dias livres, sem supervisão, e só voltar na hora da consulta. E com o dinheiro que ele ganhou, ele comprou até um carro que ele usava só nesses dias aí. Ele era tipo o dono do hospital, gente, ele fazia o que ele queria, ele levava álcool lá para dentro, levava droga, só que aí as coisas foram saindo do controle. Um dia ele levou mulheres para os pomares do jardim e deu bebida para elas e depois as estuprou. E aí a justiça tomou duas providências. Primeiro, tiveram que mudar as leis de lá para que, se algum paciente fosse ter licença para sair, teria que ir pedir permissão para a justiça, para os médicos responsáveis, teriam que comprovar que a pessoa estava apta. Segundo, o Billy foi mandado embora de Athens. Acharam que estava diversão demais e tratamento de menos. E agora ele tinha cometido um outro crime.
Então ele foi transferido abruptamente para o Hospital Estadual de Lima, que era o local onde costumava ficar criminosos com transtornos mentais. E ele ainda foi mandado para uma unidade de segurança máxima. Também não era um lugar que focava muito nos tratamentos e tentar reintegrar as pessoas, era mais como uma prisão normal. A diferença é que todos os detentos eram pacientes psiquiátricos. E lá o Billy foi do céu ao inferno. Ele odiou aquele lugar, ele ficou muito assustado de estar ali e ele parou de tomar todas as medicações. O novo psiquiatra dele se chamava Lewis Lindner. Ele era médico assistente do local e ele não tinha nenhuma paciência para o Billy. Ele não acreditava na existência do TDI, ele não achava que devia estar no guia oficial de transtornos Então, ele apenas classificou o Billy como esquizofrênico e deu remédios novos que eram voltados para isso. E isso piorou muito a situação, né, gente? Primeiro que ele parou de tomar os remédios que ele estava tomando antes, começou a tomar remédios novos, foi diagnosticado com uma parada que até então nenhum psiquiatra tinha diagnosticado, então aparentemente parecia ser um diagnóstico errado. Enfim, né, foi tudo errado. E aí o Billy começou a fragmentar mais, perdeu o controle de si mesmo e as outras identidades começaram a aparecer com mais frequência. Então ele estava mais agitado, estava mais irritado. E nessa época, o Billy estava com um novo advogado, um cara chamado Alan Goldsberry. E o Alan entrou em ação e processou o Dr. Lindner para tirar o Billy de lá. E aí, gente, virou um caos jurídico. Rolou uma audiência, o Billy foi transferido de lá, só que de 1979 até 1981, ele ficou passando de lugar em lugar, assim. Foram vários hospitais em diferentes cidades. Em cada um, ele recebia um diagnóstico diferente. Ele não se abria mais, ele ficava agitado, não tinha mais tratamento regrado, assim. Então, não tinha nenhum tratamento contínuo acontecendo. Ele vivia agitado e angustiado.
Em 1981, o Billy estava com 26 anos e no Centro Forense de Dayton. E aí tinha outro paciente que ficou amigo dele. E esse amigo era visitado pela irmã, que se chamava Tanda Bartley. Pois bem, ela e o Billy se apaixonaram e se casaram lá dentro do centro mesmo. Inclusive, o Daniel Case, o escritor, apoiou, foi no casamento e tudo. E aí, óbvio que teve muita mídia, muita exposição, ficavam tentando entrevistar a Tanda para saber como que era ser noiva de um cara com, né, com TDI, como, né, qual personalidade que ela gostava mais, aquele tipo de coisa. E aí ela falou que gostava mesmo era do Billy e que preferiu conhecer ele ao invés de acreditar em tudo que ela leu aí, que ela viu nos jornais. E aí, beleza, eles se casaram, foi lindo. E aí, 51 dias depois, a Tanda pediu o divórcio. Ela disse que não ia rolar para ela, pegou uma parte do dinheiro que o Billy ganhou com a venda dos livros e deu no pé. E nessa época, a mídia tinha voltado muito a falar do caso do Billy, porque depois dele teve uma explosão de casos de TDI.
E daí começou a rolar muito ceticismo em cima do diagnóstico, né, do TDI. E isso respingou no Billy. Os jornais começaram a procurar falhas na história do Billy que mostrasse que ele estava fingindo tudo. E aí encontraram uma informação meio interessante. Lembra do Arthur, né? Aquela identidade do Billy, que é britânica, o líder do grupo e tal? Pois bem, o Billy já tinha dito que o Arthur sabia ler e escrever em árabe. Inclusive, uma vez, ele escreveu uma carta em árabe para o escritor do livro, o Daniel Kiss. Mas depois foi descoberto que tinha um outro paciente que era árabe e que tinha esquizofrenia. E que foi ele que escreveu a carta a pedido do Billy. Foram aparecendo alguns pequenos relatos de funcionários que pediam algo de uma identidade, tipo, ah, você sabe tal língua? Então diz algo nela aí. E aí, do nada, essa identidade trocava e não podia provar que tinha, né, essa habilidade. Era tudo muito polêmico, assim. Então tinha gente de tudo quanto é lado, dizendo gente que acreditava, gente que não acreditava, aquela coisa toda.
Em algum momento entre 82 e 83, o Billy estava num hospital lá em Columbus, em Ohio. E o juiz Flowers, responsável pelo julgamento, definiu que o Billy não estava recebendo um bom tratamento lá, que era para ele voltar para o Athens, que o Dr. Cole trabalhava, que ele tanto amava. Se você está se confundindo, porque ele já passou por muitos lugares, Athens é o lugar que ele fez amizade com o Dr. Cole e que ele tinha liberdade para sair, que ele comprou um carro, que ele, né, enfim.
Onde ele cometeu o crime
de novo. Ou cometeu outros crimes. E ele voltou para lá e as coisas se acalmaram. Só que, novamente, ele recebeu muita liberdade. Inclusive, em 83, foi definido que ele nem precisava dormir mais no hospital, só ir lá nos dias de consulta. Então, ele comprou uma fazenda, adquiriu gado e ficou vivendo em paz. Ele conheceu uma estudante da Universidade de Ohio e do time de tênis, chamada Becky Burkhart. E os dois engataram num relacionamento. Ele continuou pintando muito e também criou uma fundação para crianças que sofreram abuso.
O Billy realmente começou a ter uma vida boa. Ele era muito querido em Athens, gente. Ele chegou a participar de... Vocês estão sentados? De alguns episódios de uma novela lá, tá? Então, assim, a mini celebridade, né? E aí tinha uma pessoa que odiava ele mais do que tudo. O xerife de Athens, o Bob Allen. Ele achava que tudo que dizia a respeito ao Billy era um absurdo. Que ele vivia em liberdade, que ele era amado por todos enquanto devia estar recebendo tratamento. E para piorar, os dois eram vizinhos. O xerife Allen também tinha uma fazenda próxima da dele e eles sempre brigavam quando se viam. Rolava até uma história pela cidade de que a qualquer momento o xerife ia contratar a gente para matar o Billy. Só que a vida perfeita do Billy teve um grande percalço quando ocorreu um incidente. Uma vez, o Billy estava dirigindo com um funcionário do hospital no carro e, do nada, o Billy pegou uma arma e deu um tiro no trailer do supervisor dos funcionários. E aí ele foi preso por vandalismo, passou a ter restrições e todo mundo começou a lembrar que ele tinha cometido crimes e passaram a ter medo dele.
O Billy ficava dizendo que o xerife estava armando contra ele e foi lá intimidá-lo e, né, os dois brigando como sempre. Resultado, em 85 rolou uma audiência por vandalismo, perjúrio e intimidação de testemunha. O advogado Alan largou o Billy porque não aguentava mais. O Billy não seguia os conselhos dele. E o Billy também se estressou e falou que não queria mais advogado, que ele mesmo ia se representar e pronto. Pois bem, durante a audiência, o xerife Alan mostrou as provas de que tinha sido ameaçado, botou a gravação de uma conversa entre eles, em que o Billy disse que ia matá-lo e iria atrás da família dele. O Billy negou tudo, perguntou por que ele faria uma coisa dessas e, o pior, o juiz rejeitou as acusações porque era ilegal o xerife ter gravado uma conversa sem autorização. Depois desse caos todo, o Billy foi mandado de volta para Columbus, para o Centro Timothy Moritz.
E foi lá que ele reencontrou a pessoa que ele mais odiava, o Dr. Lewis Lindner. Lembra aquele que foi o primeiro que disse que ele tinha, na verdade, esquizofrenia, mudou os remédios dele todo e tal? Era esse doutor aí. E eles se confrontavam o tempo inteiro. E o Dr. Lindner sempre dava sustos no Billy, assim, tipo, ameaçava dar remédio errado pra ele, coisas assim. Ficava, tipo, ameaçando. E aí, em junho de 86, quando o Billy já estava com 31 anos, teve um dia que era feriado da independência dos Estados Unidos. E por conta disso, tinha menos funcionários trabalhando. Nesse dia, de acordo com Billy, o Dr. Lindner ameaçou ele, dizendo que ia fazer um tratamento de choque e que ninguém ia poder salvá-lo, porque não tinha funcionários ali. E aí, gente, vocês estão sentados? Sabe o que o Billy fez? O Billy fugiu do hospital.
Julho de 86, Columbus, Ohio, o Billy Milligan escapou do centro psiquiátrico e se tornou fugitivo. A polícia rodoviária já foi avisada logo para ficar de olho e aí, né, já rolou uma mobilização toda. E foi uma busca enorme e tinha muita pressa, porque o Billy estava sem os seus remédios, estava agitado, estava estressado, então ele podia ter comportamentos imprevisíveis e, óbvio, ser um risco para a sociedade. Mas ele recebeu ajuda. Lembram do advogado Gary, que foi o primeiro advogado do Billy, que fazia dupla lá com a mulher? Eles que tinham feito o Billy ser absolvido, né? Nessa época, o Gary tinha voltado a ser advogado do Billy, mas a Judy não. E ele ficou fazendo tudo que ele podia do ponto de vista legal mesmo, da situação, para a situação não ficar tão feia para o Billy. Ele dizia que os maus tratos lá que fizeram ele fugir, que ia fazer o possível para ele voltar, ficou dando aquela, né, enrolada ali. Enquanto isso, o Billy tinha um amigo chamado Jim Murray, que deu proteção para ele.
E como o irmão mais velho do Bill também se chama Jim, né, a gente vai diferenciar os Jims aí, a gente vai falar o amigo Jim ou o irmão Jim, tá bom? Então, um amigo Jim alugou um carro e os dois dirigiram até o estado do Colorado. Quando chegaram na cidade de Aspen, o Jim voltou para o Ohio de avião e deixou o Billy seguindo por conta própria. O Billy deixou o carro em Denver e pegou um avião para o Canadá. O carro dele foi encontrado com os pertences dele. E a partir daí virou um caso de segurança internacional, né? O FBI se envolveu, ele foi considerado armado e perigoso e não tinha mais nada que o advogado Gary pudesse fazer para aliviar a barra dele. O Billy foi para o Canadá para encontrar o irmão dele, o Jim, que estava vivendo lá na província da Colômbia Britânica. Só que, por coincidência, naquela semana, o irmão Jim estava nos Estados Unidos a trabalho, em Seattle.
Então, em 16 de julho, o Billy voou de volta para os Estados Unidos e eles se reencontraram. E foi a primeira vez que eles se viram em anos. O Billy queria ficar com ele no Canadá, mas o irmão Jim não deixou. Ele apresentou para o Billy uma cidade pequena chamada Bellingham, ali em Washington. E era um lugar muito pacífico, muito tranquilo, e o Billy gostou e decidiu ficar por lá. Os dois encontraram uma casa para ele e o Billy mudou de nome para Christopher Carr e começou a ter documentos falsos com esse nome. E o irmão dele ia lá quase toda semana para ver como ele estava, eles se reaproximaram muito nessa época. Inclusive, depois de um tempo, Jim se arriscou em levá-lo para casa dele lá no Canadá. E aí o Billy ficava uns dias lá às vezes e tal, e o Jim comprou telas, comprou materiais de pintura para ele. Já o advogado Gary estava furioso com o Billy porque dizia que ele tinha estragado tudo, porque eles tinham demorado para conquistar tudo aquilo e agora ia ficar com essa marca. Ele chegou a dizer pro Jim que seria melhor o Billy tirar a própria vida para acabar com essa confusão. Olha esse cara.
Nossa, caramba.
E a situação foi se arrastando e as únicas pessoas que o Billy tinha eram os dois Jims, né? O Jim irmão e o amigo, que também esse amigo sempre estava ali checando para ver como ele estava.
No dia 15 de setembro de 1986, depois de mais de 2 meses de fuga, o Billy estava vivendo a vida tranquilo no condomínio dele em Bellingham, quando um estudante de 32 anos, chamado Michael Pierce Madden, desapareceu. Como eram do mesmo condomínio, começou a ir muita polícia no local e o Billy ficou meio agoniado. E ele foi embora para não perguntarem nada para ele. Ele encontrou outra casa, ele conseguiu um emprego como gerente de marketing numa empresa de jacuzzis. E lembra do Dr. Cole, que foi o psiquiatra favorito do Billy e tal? Daquela época, né, que ele saía e voltava para o hospital quando bem entendesse. Bom, os dois ainda mantinham contato. E como o Billy passou meses sem remédio, o Dr. Cole sugeriu para o irmão Jim e para o amigo Jim que o Billy fosse lá para Sacramento, em Califórnia, se encontrar com um psiquiatra especialista em TDI, que era amigo dele.
Então o Billy foi para lá de boa, mas quando ele chegou no endereço, era uma penitenciária estadual. E aí ele saiu de lá correndo antes que alguém o visse, né, reconhecesse ele. E daí ele ligou puto pro irmão e pro amigo, achando que eles tinham armado para ele. Mas eles não sabiam, eles só tinham seguido o que o Dr. Cole falou. Então quem armou foi o doutor. Só que, mesmo assim, ele não queria mais papo com o irmão, com o amigo, e ficou solto no mundo. Em meados de novembro, ele foi para Miami, para Flórida, para ficar na casa de uma tia, irmã da mãe dele. Mas, a essa altura, o irmão Jim já estava achando essa situação insustentável e decidiu ligar para o FBI e contar onde o Billy estava. Alguns agentes foram na casa dessa tia e ela confirmou que ele estava ficando lá, sim, e colaborou com tudo que pediram e perguntaram. Mais tarde, ele ligou para ela dizendo que ia demorar para chegar e que estava no restaurante tal, no hotel tal. E lá foi o FBI e encontraram o Billy no lugar e o prenderam.
À medida que o FBI foi investigando, surgiu a possibilidade de um outro assassinato. A gente contou de um cara chamado Michael Madden, que sumiu lá no condomínio do Billy e tal. E começaram a desconfiar que foi o Billy que tinha feito alguma coisa com ele. O que acontece? O Michael recebia um cheque mensal das Forças Armadas, uma pensão por invalidez. Só que a polícia descobriu que esse dinheiro estava indo para uma conta conjunta entre ele e o Billy. Bom, até hoje não se entende direito qual que era a relação entre os dois, se o Billy virou amigo dele, manipulou, se forjou documentos, enfim. O que sabe é que a moça que fazia a faxina do apartamento do Billy achou extratos bancários do Michael embaixo da cama do Billy. Isso ativou o sininho de alerta na polícia. E aí o Michael estava de férias, né, e voltou para Bellingham no dia 14 de setembro. E aí no dia 15 de setembro, a proprietária foi pegar o pagamento deles e viu que os dois estavam discutindo do lado de fora das casas.
Pelo que ela interpretou, parecia que o Billy tentava explicar algo e o Michael questionava ele. Daí, uma hora o Billy se irritou e entrou no apartamento. E esse momento foi a última vez que alguém tinha visto o Michael. Logo depois ele sumiu e no dia 18 de setembro o Billy descontou o cheque daquele mês. Já em novembro, depois do Billy ser preso novamente, foram investigar para ver se achavam mais alguma coisa. A polícia foi na casa de um primo do Billy que tinha ficado lá uns dias em determinado momento e deixado algumas malas e umas caixas com uns pertences assim. Uma caixa tinha material de pintura, outra caixa tinha joias. E em uma das caixas encontraram duas lentes de óculos, que era do mesmo óculos que o Michael usava e com sangue. Só que naquela época ainda não tinha teste de DNA, não era muito comum, né? Então não fizeram. Então eles acreditavam piamente que o Billy tinha matado o Michael. Mas eles não tinham nada muito, né? Umas evidências, assim. Eles tinham mais coisas circunstanciais. Nem mesmo o corpo tinha sido encontrado. E até hoje nunca conseguiram comprovar que foi o Billy ou, né, quem matou o Michael Madden. Esse é um mistério que provavelmente a gente não vai ter resposta.
Ainda em novembro de 1986, quando ele foi preso de novo, o Billy foi mandado de volta para Columbus, para o centro forense Timothy Moritz, de volta para o Dr. Lindner, que ele tanto odiava. Desesperado, o Billy começou a fazer greve de fome. Chegou a ficar 34 dias sem comer. Quase morreu no processo, mas desistiu e voltou a se alimentar. Logo depois, os advogados pediram liberação dele. O trâmite rolou na justiça, alguns profissionais fizeram consultas com Billy e chegaram na conclusão que a fusão entre as identidades tinha acontecido e que ele não era mais um perigo para a sociedade. Então, em 1988, o Billy Milligan foi liberado e nunca mais pisou no hospital psiquiátrico. Ele conseguiu um emprego de programador de computador lá em Ohio mesmo, mas ele sentia que ficou marcado, assim, que todo mundo conhecia ele e que muita gente não queria se envolver. E outras coisas estranhas aconteceram envolvendo ele também. Por exemplo, em março de 1990, ele estava namorando uma mulher chamada Tracy. E aí essa namorada ligou para o amigo Jim, preocupada, dizendo que precisava de ajuda e que o Billy tinha ameaçado matá-la.
De acordo com o Jim, o Billy acabou soltando algumas informações para Tracy durante a briga. Disse que os policiais que prenderam ele eram tão burros que não perceberam, quando ele foi preso na Flórida, que ele estava com os óculos do Michael Madden. Ele também teria dito que tinha matado um homem em Ohio chamado Duan Cox, de 23 anos, em 79, assim, anos atrás. O Billy e ele andavam nas mesmas áreas, fumavam juntos e realmente nunca se soube quem matou ele. Lembrando que isso são as coisas que o amigo Jim disse que a Tracy disse que o Billy disse. Então, né? Aquele telefone sem fio. Ainda nos anos 90, o Billy entrou num outro contexto aí inesperado. Ele se mudou para Hollywood. O que acontece é que simplesmente o James Cameron, também conhecido como o diretor de Titanic, estava interessado em fazer um filme sobre a vida do Billy. Os dois se encontraram e o Cameron chegou aí para Ohio para entender como que o Billy cresceu e tudo mais. O Billy vendeu os direitos da história dele e ficou vivendo com o luxo lá da grana em Los Angeles. Aí o James Cameron escreveu um roteiro e quem ia protagonizar o filme era o Leonardo DiCaprio, filmaço. E o Billy, cheio da grana, indo em restaurante caro, festas regadas a drogas, bebida. Mas a farra acabou quando descobriram, gente, vocês estão prontos? Estão sentados? Ele simplesmente estava vendendo os direitos da história dele para um monte de gente.
Quem realmente tinha os direitos era uma mulher chamada Sandy Arcara, que processou o James Cameron e pediu uma quantia exorbitante para o filme ser feito. Resultado, o filme foi cancelado e a vida de luxo do Billy terminou. E aí, para piorar, ele se afundou em dívidas, porque o estado de Ohio decidiu cobrar a conta por todos os dias de todos os anos que ele passou em hospitais. Então, assim, foram 15 anos, né? Que foi de 1973 a 1988, passando aí de lugar em lugar. E, gente, se os Estados Unidos já cobra caro, né?
Imagina essa conta.
Se uma emergência, um raio-x, você paga caro, imagina você pagar 15 anos de hospital. Imagina o tamanho dessa conta. E rolaram várias burocracias da justiça e conseguiram botar as mãos nos direitos e royalties do livro. Então, o Billy acabou sem nada e declarou falência. Durante os anos de 2000, o Billy ficou vivendo em Las Vegas e se viciou em apostas. Ele chegou a ser preso algumas vezes, porque ele cometia delitos, principalmente porque ele brigava muito. No fim, ele voltou para Ohio e a irmã dele, a Kathy, comprou uma casa móvel, assim, tipo um trailer, para ele poder morar. O Billy finalmente passou a ter uma vida tranquila. Ele passava a maior parte do tempo pintando. Só que ele bebia muito e não cuidava da própria saúde. Então, em 2012, ele foi diagnosticado com câncer e a Kathy e a filha dela, que é a sobrinha do Billy, que cuidaram dele. E aí, no dia 12 de dezembro de 2014, o Billy Milligan morreu em Columbus, Ohio, em decorrência do câncer. Ele tinha 59 anos de idade.
A principal base para esse roteiro foi o documentário As 24 Personalidades de Billy Milligan, que está disponível na Netflix. São 4 episódios de 1 hora e é um doc bem completo, assim, no sentido de trazer muitas opiniões. Porque até hoje tem vários psiquiatras que acham que o Billy estava mentindo, que ele não tinha TDI, que ele era manipulador. Então, no doc tem dezenas de relatos de profissionais diferentes, com todo tipo de opinião. Então, é interessante para assistir para ver se você acredita no Billy ou não, né? Tem também o tal livro que criou a polêmica dentro da história, né? Que foi o The Minds of Billy Milligan, escrito pelo Daniel Keyes, e rendeu essa grana aí pro Billy e pro Dr. Cole. O livro não tem traduzido pro português, mas quem lê em inglês consegue achar vendendo na Amazon, né? Tem pro Kindle também.
E o filme com o DiCaprio não saiu, mas tem obras de ficção sobre esse caso, sim. E foi esse ano que saiu uma série original da Apple TV Plus, que é The Crowded Room, ou Entre Estranhos. A série é protagonizada pelo Tom Holland e é uma ficção, né? Tanto que os nomes foram mudados. Na série, ele se chama Danny Sullivan. Outra obra bem conhecida que não é sobre o Billy, mas é meio baseada nele, é o filme Fragmentado, com James McAvoy e dirigido pelo M. Night Shyamalan. Muita coisa do Billy serviu de inspiração para o filme. O personagem tem 23 personalidades, que é um número parecido com as identidades do Billy, né? Tem uma que é uma criança, tem uma que é mais violenta, enfim. Pegou muito dessas características aí. No momento que a gente tá gravando isso, que é agosto de 2023, Fragmentado tá em vários streamings. Está na Netflix, está no Star Plus e tá no Prime Video. É um filme muito bom, gente.
Vale
é muito,
muito
bom.
A pena ver.
E lembrando que todas essas obras também estão listadas lá no nosso site, que é modusoperandipodcast.com. Que se você não sabe, gente, todo episódio que a gente solta tem um post sobre esse episódio. E nesse post a gente conta a história, a gente traz um monte de informações, traz imagens, links para você acessar obras, vídeos sobre o caso, tem muito conteúdo. Então a gente coloca lá os conteúdos extras para esses episódios, incluindo fotos e vídeos de cada caso.
Inclusive, vou colocar aqui a minha entrevista com o M. Night Shyamalan sobre Fragmentado.
Ah, legal!
Que eu achei aqui agora, eu tava em dúvida se era sobre Fragmentado ou se era sobre outro filme. E foi em 2017. Vou colocar pra vocês também aí, pra
tudo,
vocês verem. Esse filme é muito bom. O Billy Milligan até hoje é uma das figuras mais polêmicas aí do true crime. Não dá pra gente falar de absolvições controversas sem falar do caso dele, né? Até hoje, os especialistas discutem muito se ele realmente tinha essas personalidades, se tinha algumas, se não tinha nenhuma. O quanto que algumas pessoas aí também se aproveitaram desse caso pra se mediatizar.
A gente não sabe se ele realmente matou Michael Madden. E se matou outras pessoas, quem são elas? Onde que estão esses corpos?
Do mesmo jeito que o Billy, teoricamente, desconhecia muitas das coisas que aconteciam à sua volta, nós vamos continuar sem algumas respostas.
O aviso no início desse episódio foi gravado pela Larissa, que é nossa apoiadora na Aurelo. E agora, fiquem com os erros de gravação.
E no livro, o autor usou pseudônimos...
Pseudônimos.
Fala como fala mesmo.
Pseudônimos.
Dôminos
nos patrocina.
Pseudônimos. E no livro, o autor usou pseudônimos... Pseudômino.
E nesse momento, o Billy começou a fazer várias perguntas sobre o Chalmers, lembra? O padrasto. Lembra? A polícia rodoviária foi avisada logo pra ficar de olho e rapidamente... Ficou ruim? Tá muito ruim?
Não, ficou engraçado.
Foi avisada logo pra ficar de olho.
Ficou parecendo uma professora, assim.
Ó, vocês aí do fundo. Tá.
Caralho, você me quebrou.
O Beto Mia, mas o Beto Mia, que eu não sei quem miou.
Sério?
É igual, ele faz igualzinho.
É que nem quando eu faço latido de cachorro.
Você faz bem? Deixa eu ver.
Eu achei que ela ia fazer. Amiga, muito bom. Não dá.